Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Gilberto de Araújo Ferreira.
E se você quiser fazer como Gilberto e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Eu não acredito que um ser humano pode ficar quase meia hora sem respirar. Mas pode sim. 24 minutos e 37 segundos foi o recorde de tempo de uma pessoa em mergulho livre. Mas é claro que para ficar muito tempo sem respirar, é preciso muito treino. E finalidade também. A não ser que você seja profissional de mergulho, ou um ator ou uma atriz que vai fazer uma cena subaquática, não precisa ficar tanto tempo sem respirar. Não precisa treinar para isso. Mas treinar a respiração para ganhar ritmo e cadência pode ser revolucionário para o seu corpo e para a sua mente. É o que pesquisas científicas estão provando. Mas será que existe um jeito certo de respirar? Como é que treina a respiração? E quais são os benefícios da respiração atenta? Conversamos com quem entende do assunto e descobrimos que estar atento à forma como respiramos pode mesmo mudar nossas vidas para melhor. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Então, se existe um jeito certo de respirar, significa então que eu posso trabalhar essa respiração para tornar o jeito certo automático também?
E também da Laura Canteiras.
A gente pode buscar exercícios respiratórios em casa? Porque me dá uma sensação de que se é algo tão potente assim, talvez tenha algum perigo de eu buscar esses exercícios.
Com a participação do Yuri Motoyama.
Se eu pegar você e fazer um clone seu, você, eu vou dar exercício respiratório. E esse clone seu vai viver a tua vida normal. Só de você fazer esses exercícios respiratórios e eu pôr as duas Lauras pra correr, você ganha.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tercan.
Estamos aqui para a última sessão de recados dessa temporada do Não Acredito.
Exatamente, então eu quero aqui agradecer demais você, Tato Tercan, por ter ajudado a gente fazer essa temporada do Não Acredito.
Exatamente.
Quero agradecer nossos queridos ouvintes, quero agradecer toda a equipe, quero agradecer ao pessoal da Accenture que patrocinou essa temporada. De verdade, estou muito, muito feliz com esse conteúdo que nós produzimos.
Exatamente, estou extremamente feliz, professor Mauri, extremamente realizado e contando segundos para a próxima temporada.
Exatamente, agora a gente vai fazer uma pausa, vai respirar, assim como o episódio manda, vamos respirar. E vamos começar a pré-produção da próxima temporada, definir convidados, temas, temáticas, tudo isso para voltar com força total com esse podcast que nós adoramos produzir.
Exatamente. Professor Mauri, temos um recado importante porque Mano Lauro está fazendo uma campanha na internet.
É isso mesmo, senhoras e senhores. Para quem não segue Mano Lauro, siga ela lá no Instagram. Tem uma postagem onde ela fala sobre uma situação que ela está passando e que ela gostaria da ajuda de todos nós.
Então, por conta disso, estamos divulgando essa postagem aqui na publicação desse episódio para que a Cavalaria conheça e aí quem puder dar uma força para Mano Laura, porque vocês sabem como a gente ama a Mano Laura. E se você gosta dela também, vamos todo mundo dar uma força.
Exatamente, Cavalaria, a gente conta com vocês. Vou aproveitar que a gente está falando sobre isso, quero deixar uma recomendação também, vou pedir pro pessoal colocar aí no post para vocês um episódio do Ano Acredito sobre alienação parental, que fala um pouquinho mais sobre, né, tem a consultoria
sabedoria de um advogado nesse episódio, falando justamente sobre essa questão da alienação parental, como essa lei é utilizada pra controlar aí as mulheres e tudo mais. Meu, ouçam esse episódio, é extremamente importante. E você vai entender um pouco da situação que a Manu Laura está passando. E lembrando a galera, o Eu Não Acredito vai entrar num mid-season. Porém, entretanto, todavia, o Sr. Mauri, os conteúdos da Rede Geek continuam a toda. Dá uma olhada lá em redegeek.com.br. Dá uma olhada no YouTube, em youtube.com/redegeek. Segue a gente no Instagram, em @redegeek, para não perder nenhum dos conteúdos, porque eles estão saindo.
É isso aí, já recomendo. Vai lá, ouça o Top 10. Você vai falar, ah, mas meu Deus, eu vou ficar sem podcast de Geek. Não!
Continua saindo saque, continua saindo Top 10 toda sexta-feira. Já estamos gravando a próxima temporada e nosso programa de entrevistas com executivos. Então, não vou dar spoiler.
Não pode dar spoiler, mano.
E tem coisa nova também que eu tô fazendo.
É.
Tô falando que eu tô fazendo porque
eu nem sei o que tá acontecendo.
Exatamente. O Mauri não foi nem convidado.
Eu não tô, sério, verdade. Acho que eu nem vou participar desse novo projeto.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Como é a sua respiração quando bate aquela ansiedade? Respiração rápida, a gente aposta. Pois é. O problema é que a respiração rápida e ofegante pode contribuir com uma série de problemas. Depressão, pressão alta e ainda mais ansiedade. É isso que pesquisas científicas recentes estão mostrando. Por outro lado, cientistas estão descobrindo por que uma frequência de respiração de cerca de 6 inspirações por minuto pode ser especialmente restauradora. Esse tipo de frequência respiratória desencadeia uma resposta de relaxamento no corpo e no cérebro. O pesquisador Hassan Jafari, da Universidade King's College London, no Reino Unido, por exemplo, mostrou que a respiração mais profunda pode melhorar o controle da dor. Outro estudo mostrou que participantes com hipertensão apresentaram redução de curto prazo na pressão arterial após exercícios guiados de respiração lenta. Em matéria publicada no site da BBC, os cientistas explicam as hipóteses sobre por que isso acontece. Tem a ver com os nervos localizados no nosso tórax, com a pressão sobre os vasos sanguíneos que chegaram ao coração e com os sensores que alimentam o tronco encefálico. As ondas cerebrais mais lentas desse ato, que começa lá no tórax, nos levam a um estado de alerta relaxado. O fato mesmo é que 6 respirações profundas por minuto têm muitos efeitos positivos sobre o corpo. Ou seja, 6 sequências de 10 segundos. Inspira em 3 segundos e exala em 7. Essa sequência, 6 vezes. Essa é a conta. Vamos tentar uma vez? Então, vamos lá. Inspira em 3 segundos. 1, 2, 3. E exala em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora faz isso mais 5 vezes. Assim, você vai ouvir esse episódio com muito mais atenção e relaxamento.
Seja bem-vindo ao último Eu Não Acredito dessa temporada.
É novidade.
É isso aí, cavalaria. Os projetos andam, melhoram, evoluem. E a gente percebeu que às vezes é melhor a gente fazer temporadas com Eu Não Acredito, esse programa que a gente gosta
esse
tanto.
Esse programa de qualidade, com uma produção enorme.
Que precisa ser feito com calma, com pra cuidado. Que a gente mantenha essa qualidade aqui, que, meu, é incomparável na podosfera brasileira.
Exatamente. O nosso convidado tá assustado, porque ele não sabia que ele ia representar, além de todo o peso de sua sabedoria, o peso de ser o último convidado dessa temporada.
Vou guardar.
Na verdade, eu fofoquei pra ele. Eu preparei ele porque achei que ia ser mancada demais.
Olha,
o cara assustar aqui, né?
Bom, eu não fiz. Tá
vendo? Supersticioso. Não vou fazer isso, não.
Tô até tossindo aqui.
Quase passou mal.
Me perdi aqui. Eu preciso melhorar minha respiração.
Era só um gancho.
Senhoras e senhores, nesse Eu Não Acredito nós vamos falar sobre respiração. E é por isso que nós trouxemos aqui nosso querido amigo Yuri. Yuri, é um prazer ter você aqui novamente no Eu Não Acredito.
Boa, muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite de vocês. Sempre um prazer vir aqui falar. Ainda mais desse tema que é tão legal, né?
Exatamente.
Tema de corpo, de saúde. Pode me chamar que eu tô aí.
Sensacional. Pra quem não conhece, né, ainda o Yuri, ele já gravou aqui com a gente falando sobre educação física, a importância, né, da educação física. Isso. Fica a recomendação desse episódio, é maravilhoso. Você vai perceber o quanto você aí do outro lado é sedentário, né? É. Eu acho que ele, agora esse episódio de respiração, ele meio que vai complementar, né, um pouco da conversa que a gente iniciou lá atrás e
sem
tudo
dúvida.
Mais, né?
Mas pra quem não ouviu e tá aqui ouvindo agora pela primeira vez você, conta pra gente por que você pode vir falar sobre respiração.
Bom, eu sou formado em educação física e minha vida inteira, se for parar pra pensar, eu sempre gostei de trabalhar com essas técnicas que vão integrando o corpo com alguma outra coisa, né? Então, desde pequeno eu fiz karatê e a gente, no karatê tinha exercício de respiração, a gente faz exercícios, né, pra, entre aspas, lá, concentrar a força e tudo. Depois de um tempo de trabalho...
Ele é Jedi, né?
Puxa a xícara aqui, ó. Mas depois que eu fiz a faculdade de educação física, eu trabalhei muito tempo com yoga. E eu dei muito tempo aula de meditação e respiração, né? Que no yoga eles chamam de pranayama, que são os exercícios respiratórios. Até meu TCC, na pós-graduação, eu fiz uma pós de yoga e era sobre exercício respiratório também. Então tem muita coisa interessante. Depois do mestrado, doutorado, a gente tem que estudar muito respiração, porque pela respiração a gente consegue fazer muitas avaliações, né? De análise de gases, né? Espirometria. Então eu sempre estive estudando respiração, pensando pra pauta, que eu falei, caramba, como respiração tá envolvida com a minha vida, eu não tinha pensado nisso.
Caraca. Não, eu tô pensando aqui que eu cavei essa pauta, eu acho que foi isso, né? Acho que eu puxei e falei que queria gravar respiração,
foi,
não foi?
Foi, foi.
E eu não sabia de tudo isso.
Tava no feeling, né? Tava ali no ar. Mas indo assim, pra além do básico, sei lá, a importância da respiração, sei lá, sobreviver.
Primeiro aspecto.
Você pode passar pra gente um pouquinho da sua visão, né, em relação a isso, já que você tem toda essa experiência, né, tem a respiração ligada um pouco à sua jornada.
Bom, assim, hoje eu entendo, eu vejo muito como os estudos foram evoluindo com respiração e coisas que a gente falava no passado, né? Tipo, ah, respira pra você acalmar, coisas que a gente até vai conversar na pauta.
Sim.
E era meio uma coisa popular, né? E hoje a gente tem estudos que até suportam já, né? Essas teorias fisiologicamente, a gente consegue explicar isso com bases biológicas. Por que que a respiração acalma? Como que a respiração consegue a gente controlar estado de ansiedade? Essas coisas. Fora que na prática de exercício físico, né? Se a gente for pensar em saúde, você ter um sistema respiratório bem preparado, né? Um aparelho respiratório, músculos respiratórios fortes. Isso te traz algumas vantagens com relação à saúde também, né? Funcionalidade, né?
Mas tem jeito certo de respirar? Ou assim, nasci, tô respirando, tá tudo bem, o resto da vida tá tranquilo.
Então, essa pergunta é mó boa e dá pra desenrolar bastante coisa daí. A respiração, ela tem dois centros que o nosso corpo controla ela. Um centro é automático, que a gente chama de autonômico, e esse centro automático ele respira do melhor jeito que dá. E tem um centro que é o voluntário, que é, a gente consegue, por exemplo, prender a respiração, né, se você quiser, mas você não consegue se matar prendendo a respiração. É. Porque o centro automático fala assim, vai respirar. Então,
ele manda no rolê, né?
É, sempre. Ele manda no rolê nesse caso, na respiração é assim. Então, quando a gente fala que tem jeito certo de respirar, eu responderia que tem, porque tem pessoas que têm problemas de apneia de sono, né? Que é uma forma de respiração que pode atrapalhar muito, né? Diminuir qualidade de vida, diminuir até a expectativa de vida. Mas, por exemplo, a pessoa tem algum problema na estrutura dos ossos da face, ou tem algum problema pulmonar, ela vai respirar de um jeito diferente e é o jeito do corpo dela, né? Mas se fosse te responder, tem um jeito certo, sim, de você respirar, mas ele não vai ser voluntário, você não vai ficar pensando nele, sabe? Respira. Respira, né?
Não, agora deve estar todo mundo pensando, porque eu desde que comecei a gravar, eu não consigo parar de pensar na minha respiração.
Prestando atenção,
aqui,
né?
Peraí.
Como é que respira mesmo, né? Você falou de apneia, né? A gente também já gravou um episódio sobre apneia.
Sim.
Fica aí a dica, a gente trouxe um médico, né? Só pra falar sobre isso e a importância, né? Como isso reflete na nossa saúde. O como o sono, né? É essencial pra gente também, então fica aí a dica pra complementar a nossa conversa também, né? O link fica aí no post. Mas, por exemplo, você tá falando, então, se existe um jeito certo de respirar, significa então que eu posso trabalhar essa respiração, sei lá, fazer uma fisioterapia da respiração, sabe? Fazer um exercício pra tornar essa o jeito certo automático também?
Você pode trabalhar com fisioterapia respiratória, o próprio exercício físico, você corre, você faz natação, atividades de, que a gente chama de aeróbia, né? Elas fortalecem os músculos respiratórios e isso deixa a sua respiração mais funcional, sabe? Então, não é que você vai de um jeito errado pra um jeito certo, mas você, seu corpo fica mais funcional na hora de acionar os músculos pra fazer com que a respiração aconteça. Agora, uma coisa que é interessante, assim, existe um mito de falar assim, né, você quando vai correr, você tem que, não sei se vocês já ouviram, não pode respirar pela boca, tem que sempre respirar pelo nariz pro ar entrar quente. Isso aí, aí o pessoal fala, tá respirando de um jeito errado quando tá correndo.
Uhum.
Isso aí é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque quando você tá fazendo atividade física...
Correr, assim, é que eu não costumo correr e tal, mas rola isso, tipo, o jeito certo de respirar na hora de correr.
Então, é que a pessoa às vezes tá hiperventilando, né, que ela tá assim, e o pessoal fala, fecha a boca que se vai entrar gelado, vai fazer mal. Não tem como, porque quando o seu corpo precisa de muito oxigênio, ele vai abrir todos os buracos do seu corpo pra entrar. E não tem como você fechar a boca e então o pessoal fala, é um jeito errado de respirar pela boca. Não é, que dependendo da demanda de oxigênio, o teu corpo vai abrir a boca pra aumentar a ventilação, né? Cuidado com essas regras, assim, respira certo, que não é assim que funciona.
E como que você percebe, então, que você tá respirando errado, por exemplo?
Ó, tem alguns sinais que você vai perceber e sintomas de uma respiração que traz pouca oxigenação. Mas a gente percebe isso muito no sono, aí vai muito a ciência da apneia, né?
Uhum.
Mas você fica mais cansado, você fica às vezes com dor de cabeça, com mais indisposição, sonolência, né? Esses são alguns sintomas. Tem doenças que afetam o ritmo respiratório e esses são os sintomas, mas isso é muito raro de acontecer. É mais comum a gente ver isso em caso de apneia, porque é a hora que a gente interrompe mesmo um ciclo natural da respiração, né? Durante Sim. o dia é praticamente normal, né?
É muito louco isso, porque depois que eu comecei a gravar podcast, eu comecei a me ouvir mais. De ouvir na gravação, usar o retorno pra gravar, me reouvir depois na edição, esse tipo de coisa. Hoje eu não sofro mais tanto com isso porque eu não tô editando mais os nossos programas. Mas, por exemplo, a Laura, que aprova alguns deles, ela quer me matar. Porque eu respiro pela boca. Eu não respiro pelo nariz. Então a gente tá aqui gravando.
É enquanto... que o pessoal não tá escutando, mas ele tá...
Enquanto vocês estão falando, eu tô aqui. Tipo Darth Vader, né, mano?
Eduardo tem que fazer milagre.
Tá ali o Darth Vader falando no microfone do Maurinho. E eu não percebo, né, que eu tô ali respirando forte pela boca, né? Porque já, sei lá, já me acostumei com aquele provavelmente ruído e não percebo mais.
Mas, por exemplo, você tem carne esponjosa, desvio de septo, alguma coisa assim?
É, eu tenho... A passagem de ar pelo nariz, ela é mais prejudicada.
É, então, por isso que eu falo assim, que é difícil a gente falar... certo e errado. Pra Sim. você, o certo é esse porque não tem como passar ar de uma maneira eficiente pelas, né, vias nasais.
Sim.
É, se você fizesse uma cirurgia e corrigisse isso, assim que a cirurgia acabasse, como você tem dois buracos extra, ia passar ar por ali
uh-huh.
e as coisas iam... O seu normal ia ser diferente.
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito.
Então, tem muito na respiração disso. Às vezes, aquele é o normal da pessoa dentro das condições anatômicas que ela tem, né, pra poder fazer a respiração.
E aí, no caso, o respirar, né... corretamente. Entendemos que cada um pode ter seu próprio jeito de respirar corretamente, uhum. né? Mas eu ter um olhar atento a isso pode trazer benefícios pra mim, de alguma maneira?
Ah, eu acho que sim, porque igual você deu o exemplo de gravar, né? Uhum. Quando eu gravo minha voz, eu percebo que eu respiro muito entre as falas, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa não tão bem coordenada no teu ritmo respiratório. Fono, às vezes, resolve isso bastante, né? Ou, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, eu percebo que eu tô muito ofegante, né? Então, às vezes, você pode investigar isso e ver, pô, como eu falo assim, problema de doenças que vão afetar a respiração é bem raro de acontecer. A maior parte das vezes é falta de força na musculatura respiratória mesmo, né? Então, se você iniciar uma atividade física, fizer uma fisioterapia respiratória e fortalecer um pouco daqueles músculos, as coisas já se resolvem um pouco melhor. Mas é bom prestar atenção. Essa aqui é difícil. Como respiração é uma coisa muito natural e corriqueira...
Automático,
a
né?
gente não presta atenção, cara.
Exato.
Não presta atenção.
Você só tá lá respirando, né?
Peraí, eu não sei se eu entendi. Quando você faz essa fisioterapia, ou seja, lá qual que é... Se é só a física que faz você melhora? Não, você falou que de atividade física.
Atividade física também já melhora.
E aí ele vai entrar pro automático da sua respiração, saturação, é isso?
É, porque assim, a gente tem músculos que fazem a sua caixa torácica expandir pra puxar o ar lá pra dentro. E esses músculos, como qualquer outro músculo no corpo, você pode treinar pra ele ficar mais forte, mais eficiente. Então ele puxar mais ar de uma vez, puxar mais ar rápido. E quando a gente tá falando, o que a gente precisa, né? É puxar rápido pra encher o pulmão, que o pulmão é tipo um... Como chama aquele instrumento que...
Uma sanfona.
Tipo uma sanfona, um fole, né?
Ah, fole, aham.
E aí, se esse fole encher rápido, você não tem aquele gap de fazer isso aqui que a gente faz, né? Quando a gente não tá tão bem treinado. O cantor faz muito isso, né?
Sim.
Você fala, pô, o cantor não consegue, não respira e solta uns, né? Ele enche esse fole porque ele tem como se fosse força nos músculos pra puxar isso e encher aquele pulmão de ar de maneira mais eficiente. Então, quando você faz exercício respiratório ou atividade física, você tem essa força pra manejar mais ar pra dentro do pulmão de maneira mais eficiente. Então, os teus músculos que o automático usa pra respirar, ele já conta com músculos mais fortes, entendeu? Então, pra ele isso é melhor.
Entendi. E quando você fala de atividade física que altera isso, é qualquer tipo de atividade física?
Se você pegar uma pessoa sedentária e ela começar a sair pra caminhar e a frequência respiratória dela aumentar um pouquinho, sabe? Ela solicitar um pouco mais, esses músculos já vão estar se exercitando. Agora, você pega uma pessoa que já é um pouco mais treinada, né? As pessoas novas, assim, aí você precisa tentar fazer exercícios um pouco mais intensos. E quanto mais você fizer esse músculo trabalhar com intensidade, mais você vai adaptando ele positivamente.
Você consegue ficar submerso na água sem respirar? 20 segundos? 30 segundos? Um minuto? A Kate Winslet consegue ficar incríveis 7 minutos e 14 segundos. Essa foi a sua marca nas gravações de Avatar, O Caminho da Água. Para interpretar Ronald, uma guerreira das águas, a Kate precisou aprender apneia. Por 4 semanas, a atriz passou por um treinamento intenso e surpreendeu as equipes de gravação por ter evoluído tão rápido. Numa entrevista ao jornal The New York Times, James Cameron, o diretor do filme, comentou a preparação da atriz.
A Kate é um demônio para preparação, então ela se agarrou ao mergulho livre como algo em que ela poderia construir para sua personagem. A personagem da Kate é alguém que cresceu debaixo d'água como um Na'vi adaptado ao oceano. Eles são tão fisicamente diferentes dos Na'vi da floresta que quase os classificaríamos como uma subespécie. Então ela tinha que ficar totalmente calma debaixo d'água e acabou que para ela foi ficando natural.
O tempo da Kate sem respirar também chamou a atenção porque ela ultrapassou o tempo do Tom Cruise em Missão Impossível Nação Secreta. Nas gravações do filme de ação, o ator ficou 6 minutos e 30 segundos. Ainda assim, um tempo e tanto. Especialistas em apneia explicam que, para conseguir chegar a marcas como essas, é preciso trabalhar a concentração e controlar a ansiedade. O silêncio debaixo d'água e o esforço para prender a respiração fazem com que você coloque o foco no que passa em sua mente. Não é à toa que mergulhadores têm sessões de meditação e yoga. Controlar a mente é o caminho. E se bateu curiosidade sobre o recorde de tempo embaixo d'água sem respirar, a marca é a seguinte: 24 minutos e 37 segundos. Foi em 27 de março de 2021. Budimir Sobat, da Croácia, ficou todo esse tempo submerso em apneia. Em 4 semanas de preparação, Kate Winslet conseguiu completar 1/3 do tempo do recordista mundial. Maior tempo em apneia debaixo d'água de Hollywood. Mais uma marca para a trajetória de uma atriz tão brilhante que, com o perdão do trocadilho, faz a gente perder o fôlego.
Eu vou contar um caos aqui. Não. E já quero deixar claro, gente, o que eu vou falar aqui não tem zero de científico, tá bom? Já tô avisando no começo, pra a galera falar, o Mauri falando ali de respiração, né? Porque eu sou, na verdade, eu descobri que eu sou um X-Men.
Eu descobri que eu sou um X-Men, né?
Eu, desde criança, como uma criança dos anos 80, né, barra 90, eu tinha bronquite quando criança, né? E aí eu sempre tive aquela dificuldade de respiração, tinha que fazer inalação com frequência, usando lá os remédios pra abrir os brônquios, tal, sei lá o quê. É, nunca fiz uso de bombinha, por exemplo, né? Mas quando eu tinha crises de bronquite, eu tinha que fazer a inalação pra conseguir, né, respirar melhor e tudo mais, né? E aí, foi muito louco, né? Porque desde que eu me conheço, por gente, eu sempre tive bronquite. E aí, teve um determinado momento da minha vida que eu parei de ter a bronquite em si, né? Mas eu lembro o dia que eu parei de ter bronquite. Por quê? Na minha cabeça, pelo menos, né?
O Yuri já tá aqui, meu Deus.
Eu consegui controlar minha bronquite. Porque eu senti que uma crise estava vindo, né? Que eu ia ter uma crise ali a qualquer momento. E aí eu parei, me concentrei. E aí eu consegui controlar a minha respiração e controlar a crise respiratória e continuei respirando normalmente. E aí, a partir do momento que eu virei essa chavinha na minha cabeça, né? Eu nunca mais tive bronquite. Então, eu, sei lá, até hoje, adulto, eu consigo perceber, putz, vou ter uma crise, aí eu paro, me concentro, respiro e tal. E aí não tenho mais a crise, né? Ela não chega a acontecer de fato. Como eu disse, não é científico, né? Algumas pessoas nascem com esse dom. Nascem com esse dom e tudo mais. Mas por que que eu trouxe isso, né? Porque lá no início você falou sobre técnicas de respiração, né? Técnicas de você poder se concentrar pra conseguir usar a respiração pra concentração e tudo mais, né? Eu queria entender como isso funciona de fato, porque aí eu descubro que na verdade eu não sou um cara especial, né? Só sou mais uma pessoa que só simplesmente aprendeu a respirar, né?
Bom, ó, esse relato que você deu é legal, porque assim, você lembra se foi na adolescência?
Eu tinha por volta de uns 10 anos, foi pré-adolescente, assim, 10, 11 anos.
Coisa rápida, assim, né? É normal crianças terem bronquite, inflamação, porque, de maneira, agora os médicos vão ficar bravos comigo, vou resumir muito, mas o aparelho respiratório, o sistema respiratório, é muito pequenininho.
Uhum.
Então, qualquer inflamaçãozinha diminui a passagem do ar e dá a bronquite. A pessoa tem todo aquele...
Afeta demais.
Né? Afeta demais, é. Uhum. Minha filha toma bombinha também, uhum, né? E aí a pessoa fala, fez alguma coisa durante a vida, fez natação e melhorou, né?
Cara, natação! Natação, fui na curandeira, fui na benzedeira.
Saiu com a arruda.
A benzedeira.
Meu patinho, com a bronquite.
É, isso aí.
É. Mas aí o que acontece? Isso chama história natural da doença. Quando o pulmão cresce um tamanho a ponto daquelas pequenas inflamações, né, que tem do processo alérgico não afetarem, a pessoa não sente mais aquela falta de ar.
Sim.
Então, às vezes é parte do processo de crescimento mesmo, do organismo, né?
Tá falando que eu não fui especial aí.
Tá falando que você só amadureceu.
Fala um jeito bem suave. Mas você conseguir controlar a respiração, por exemplo, numa crise, é uma coisa muito importante, porque como que a nossa respiração funciona? Como que o nosso cérebro controla o quanto a gente vai respirar? Então, mais ou menos de 5 segundos, tem um lugar no seu cérebro aqui que chama, bem atrás da nuca, no pescoço, chama ponte, que tem os neurônios que vão controlar a respiração. Então, todo mundo aqui agora na sala, 5 segundos ele manda um impulso nervoso, que faz o fole, teu pulmão, tchum, tchum, aumenta e diminui. Esse movimento do pulmão, ele faz com que você movimente os gases lá. Então, toda vez que você tá fazendo esse processo respiratório, você tá fazendo uma troca de gás. E quando você tá num processo de crise, por exemplo, qual que é o lance? O que geralmente as pessoas fazem? Você respira muito rápido e tenta puxar o ar, porque você tem sensação de falta de ar, né?
É isso aí.
Só que qual que é o problema? O problema é que não é que você tá com falta de ar, você tá com excesso de ar no pulmão. E qual que é a instrução que eles dão pra bronquiteiro, quem tem a asma? Qual que é a instrução? Você já viu a instrução que eles dão?
Não.
Puxa o ar e solta bem longo.
Uhum.
Né? Que é o que você faz. Quando você solta bastante o ar, você dá a chance de entrar ar oxigenado lá pra dentro do pulmão. Porque se você fica assim, ó, tentando puxar.
Só tá puxando e travando, né?
Isso.
Só tá jogando.
Aí, o ar que tá lá dentro do seu pulmão, ele troca gases com o seu organismo. Então, o oxigênio que tá lá vai pro organismo, volta o CO2, né? Que a gente aprende na escola.
Uhum.
E aí, começa a ficar um ar cheio de CO2 no seu pulmão.
Dá aquela sensação de afogamento.
Exatamente isso. E aí, se você controla isso numa crise, vou soltar bastante o ar. Solta. Pode ver em filme que tem gente que tem asma, sempre tem crise, né? A pessoa fala, solta bem devagar, né? Essa até é uma das técnicas que eles usam, né? Pra controlar, ajudar a controlar a crise. Aí o que que faz? Você solta aquele ar que tá com CO2, né? Que não presta pro organismo, e dá espaço pra entrar ar novo, né? Com oxigênio. E como que o nosso corpo controla a respiração? Tem vários jeitos. Ou ele mede a quantidade de oxigênio, ou ele mede a quantidade de CO2, ou o pH, né? A acidose. Mas vamos pelo CO2. Se você tá com muito CO2 no sangue, você não pode estar com muito CO2, né? Alguma coisa tá errada ali. Então, ele manda uma mensagem pra esse centro respiratório, e ele fala assim, respira mais rápido pra você soltar esse CO2 bastante. Por isso, quando a gente faz exercício, automaticamente nossa frequência respiratória aumenta. Quando você tem uma crise de ansiedade também, né? A frequência respiratória aumenta. No caso, né, da pessoa quando tá com asma aí, bronquite, ela fica tão ansiosa e ela começa a hiperventilar muito, que é uma forma de tentar ficar soltando esse CO2 pra diminuir o CO2 no sangue, e aí chegar lá no cérebro e falar assim, beleza, agora as coisas estão voltando ao normal, a gente pode voltar a respirar de uma maneira mais lenta. Então, por essa visão de você olhar o CO2 no sangue, você consegue entender bastante dessa mecânica, como que funciona essa orquestra, né, que a gente tem no sistema nervoso pra controlar a respiração.
Entendi. Resumindo...
Você não tem superpoderes.
Não é dessa vez.
Mas eu lembro uma vez de ter assistido um documentário, acho que no Netflix. Era tipo uma minissérie, assim. E aí, se eu não me engano, cada episódio da série, ele propunha algo ali que dava mais saúde, sabe? E aí tinham coisas muito bizarras. E uma dessas coisas que pareciam muito bizarras era uma questão de respiração. E aí eu lembro que o cara propunha trabalhar a respiração antes de uma, tipo, de uma prática de atividade física e mostrava que aquele pequeno treino de, tipo, sei lá, alguns minutos, alterava muito o desempenho. E aí eles fizeram um que eles colocaram essa galera no gelo. Nossa, eu espero muito que alguém que esteja ouvindo saiba o que eu tô falando, porque eu mesma não sei como procurar esse conteúdo, ou se eu inventei aqui. Mas ele fez esse treinamento de respiração e colocou a galera pra aguentar uma temperatura muito negativa, assim. E eles ficaram dentro desse espaço, diz ele que por conta desse treino de respiração. A gente pode treinar a respiração, assim, pra desenvolver uma sensação de superpoder, que nem o Mal falou?
Eu não sei se ela tem um efeito agudo, isso eu não sei nem, porque eu nunca vi, assim, de você fazer um treino agora e ele já, na atividade seguinte, ter algum resultado, né? Pode até ser, mas o que eu já vi bastante estudos, até na universidade onde eu trabalho, a gente fez, é que, assim, se eu pegar você e fazer um clone seu, você, eu vou dar exercício respiratório, vou fazer um monte de exercício respiratório, e esse clone seu vai viver a tua vida normal. Só de você fazer esse exercício respiratório, sei lá, 3 vezes por dia, 15 minutinhos por dia, e eu pôr as 2 lauras pra correr, você ganha. Sem ter feito musculação, nada, nada. Só de você preparar os músculos pra transportarem, né, pra mobilizarem mais ar no pulmão. Então, o exercício respiratório, ele tem essa função de só o exercício, ele pode melhorar bastante.
É porque, querendo ou não, a respiração, ela tá dando gás pro restante dos músculos,
exatamente,
né?
É.
Então, se você souber trabalhar isso melhor, se você tiver um desempenho melhor do seu sistema respiratório, você vai ter vantagem comparativamente com outra pessoa que não tem. É isso.
Sim, sim.
E quando você tava falando da yoga, né? A yoga, ela ajuda, ela trabalha essa parte conscientemente da respiração pra conseguir trazer essa calma, paz.
Então, isso é um negócio muito legal, porque a gente sempre falou que respirar é uma forma de você tranquilizar a mente, né?
Sim.
Tipo, tem gente que abomina isso, mas quando a pessoa tá muito nervosa, fala assim, pô, respira.
Para, não, respira.
Você tem vontade de dar um trabalho. Mas eu sempre falo, a melhor dica que você pode dar pra alguém é falar, para e respira. Eu ensino minha filha até hoje. Hoje minha filha, eu tava nervosa, minha filha falou assim, pai, respira 3 vezes. Porque assim, faz muita diferença. E acho que em 2017, saiu um estudo com ratos, que eles viram que nessa região que eu falei pra vocês do tronco encefálico, né? Tem alguma região, alguns neurônios que eles ativam quando a pessoa tá em estado agitado, né? Ansioso, agitado. E eles falam, por que esse negócio tá dentro da parte que controla a respiração? Aí eles pegaram esses ratos, fizeram uma alteração genética e desligaram essas partes. A respiração do rato ficou normal, só que ele começou a respirar, não afetou assim a vida dele, mas ele começou a respirar um pouquinho mais devagar. E aí, quando eles eram colocados em situações estressantes, os ratos, só pelo fato de eles estarem respirando um pouquinho mais devagar, eles ficaram tranquilos. Até no artigo tem lá que eles ficaram lambendo os pelinhos dele, enquanto os outros estavam desesperados, eles de boa ali, né?
Uhum.
E aí, eles viram que, aí depois viram que isso tem nos seres humanos, esses mesmos grupos de neurônios, e eles estão ligados com várias áreas no cérebro que soltam o estímulo ansioso, ansiolítico que a gente fala, né? Então, do mesmo jeito que quando você tá nervoso, né? Por exemplo, se eu falar pra você assim, ó, que padrão de respiração é esse? É alguém
desesperado, ansioso, né?
Do mesmo jeito que a ansiedade vai afetar a respiração, como se fosse uma ponte, se você pegar a respiração, bloquear ela e falar assim, vou fazer uma respiração calma, né? O que é uma respiração calma? Bem devagar, né? Eu sempre falo assim, imagina, a respiração mais calma do mundo que tem é pegar um cachorrinho, um bebezinho dormindo. Ele tá dormindo, a barriga dele mexe, não é uma respiração cê, gostosa.
Sim, vem enchendo, né? E aí só...
Exatamente. Faz isso, aí você tem que ter um grau de consciência ali, mas no meio da loucura, se tu parar e fizer isso, você faz o caminho inverso. Você fala pro seu sistema nervoso, ele fala, meu, eu quero ficar ansioso, mas tá vendo uma informação da respiração lá de baixo. E aí ele consegue mudar o mecanismo lá pra cima e acalmar a pessoa. Isso é muito louco, cara, muito legal.
Caramba, velho. Você tem que ter o autocontrole mesmo de parar e falar, não, peraí... Ira.
Exatamente.
Porque isso, inclusive, vai te ajudar a tomar uma decisão melhor, né?
Se exatamente.
Não vai ser ali no impulso, no cabeça quente, você vai tomar uma decisão melhor porque você simplesmente parou pra respirar.
É.
Toda vez que eu escuto alguém falando da importância da respiração, eu lembro de um acidente de carro que eu sofri no final de 2022. Foi assim, eu tava voltando da faculdade por volta de umas 10 da noite, sozinha, música alta e com pressa de chegar logo em casa. Nessa época eu morava num sítio e eu precisava pegar um trecho de estrada de terra que tinha um monte de pedregulho solto, sabe? Cássia Eller cantava Gatas Extraordinárias no Spotify e eu tava cantando junto. Aí acelerei o carro depois de uma curva e ele derrapou. Eu já tinha derrapado naquele trecho outras vezes, mas dessa vez eu não consegui controlar. No instinto, eu pisei no freio, o carro virou e capotou na beira da estrada, que estava rebaixada nas laterais. Cena de filme. O carro gira, capota, a poeira sobe, a música para. Silêncio. E escuridão. Por alguns segundos, você tenta entender o que está acontecendo. flashes de cena com os meus pais, meus irmãos, meu companheiro, cenas aleatórias com cada um deles. Deve ser esse o filme que dizem que a gente vê em momentos de quase morte. Eu não morri. Me dei conta disso nos segundos que se passaram. Minha respiração estava ofegante. Soltei meu cinto de segurança e caí com tudo no teto do carro. Preciso sair daqui. Falei alto, repetidas vezes. Eu tinha medo que o carro pegasse fogo. Tentei abrir minha porta e nada. A porta do passageiro, nada também. Portas emperradas, vidros fechados. Eu percebi logo que a ajuda ia demorar para chegar. A estrada é muito isolada. Minha respiração foi ficando mais ofegante. Daí eu lembrei das minhas aulas de yoga e de meditação. Respira, inspira, expira. Eu já tinha entendido na prática o quanto a respiração me acalmava. Eu tinha lido que inspirar e soltar o ar devagar ajudava a oxigenar o cérebro e ativar os neurônios que têm que ser ativados em momentos de tensão. Presa no carro, eu fechei os olhos, inspirei o ar e exalei devagar. Quando eu abri os olhos, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. A voz na minha cabeça me deu a sequência exata das ações que eu precisava tomar. O sistema elétrico parece estar funcionando. Tenta abrir um dos vidros. Se não der, você vai chutar o para-brisa trincado até ele quebrar. Olha em volta. Seu celular estava plugado no fio, carregando. Procura ele. Você vai precisar chamar ajuda, porque não sabe se está machucado. Tentei um vidro, tentei o outro. O primeiro não abriu. O segundo abriu quase tudo. Eu calculei que eu ia conseguir sair pelo espaço me arrastando. Antes de sair, eu olhei em volta. Pelo fio, eu encontrei meu celular. Peguei ele e saí. Contando assim, parece que demorou, né? Mas eu calculo que entre o capotamento e a minha saída do carro, olha, acho que não demorou mais que um minuto. O carro não pegou fogo. Mas, se esse fosse o caso, a minha sequência de ações teria me salvado. Depois de me arrastar e sair do carro, eu olhei para o céu. Lua cheia. Céu estrelado. Agradeci por estar viva. Caminhei até a estrada, olhei para trás e vi que eu tinha caído mesmo num buraco. O carro estava tão encaixado no tal buraco que provavelmente alguém demoraria para me encontrar. Liguei 192, o sinal não completou. Respirei fundo. Liguei para 190 e atenderam.
Oi, moço, boa noite. Eu sofri um acidente, capotei o carro. Eu consegui sair, mas eu não sei se eu tô machucada.
Eles chegaram logo. Um rapaz de moto passou com a sua filha, depois um moço de carro, e eles ficaram comigo até a emergência chegar. Eu tive arranhões leves no braço e tive uma escoriação na perna esquerda. Antes de tudo, o cinto de segurança me salvou. Mas depois, foi a respiração. Tudo poderia ter sido muito mais difícil, mais traumático, se eu não tivesse decidido parar alguns segundos e respirar profundamente no meio do caos.
Quando a gente estava falando no bloco passado de exercícios respiratórios, né, e de como desenvolver isso, esses exercícios são exercícios tranquilos que eu posso praticar em casa, exercícios que são simples, o parar e respirar, ou escutar uma meditação que fala lá pra eu. Tem aquelas numerações lá que eu nunca lembro, respira em quatro e segura quatro.
Como é que é?
Não, tem.
Não tem ideia.
É, conta até quatro, respira, e depois segura quatro, prende o ar quatro, aí solta quatro.
Não é o de
tranquilizar, até onde eu sei. Aí prende mais quatro, é isso aí, de quatro em quatro. Esse tipo de coisa, a gente realmente pode praticar em casa? A gente pode buscar exercícios respiratórios em casa? Porque me dá uma sensação de que se é algo tão potente assim, talvez tenha algum perigo de eu buscar esses exercícios e executar exercícios respiratórios em casa, sabe? Se for isso mesmo, se tiver o perigo, quem que eu deveria buscar?
Não, assim, perigo não tem. Porque se você fizer um exercício respiratório errado, você vai ficar com tontura. Tipo, você vai se passar mal e você para. Mas assim, como eu falei, você não consegue se matar alterando a sua respiração, né? Porque aí o automático vai tomar conta. Então você tem a segurança que você tem esse automático. Seria muito importante se todo mundo tivesse uma prática de exercícios respiratórios em casa, sabe? Porque são coisas muito simples. Você pega lá no yoga, né? Igual a gente tava conversando. A gente tem bastante tipos de exercícios respiratórios, mas basicamente eles vão ser divididos em dois grupos. Exercícios que você faz muito rápido, porque fazendo rápido, que a gente chama de hiperventilar, você tira bastante CO2 do corpo, e aí você diminui a frequência da respiração, acontece aquilo que eu falei pra vocês, o cérebro entende que tá tudo calmo, você fica calmo.
Beleza.
E tem exercícios, o exemplo que eu dei foi aquele de respirar muito rápido, e tem exercícios que já estimulam você a respirar bem lento e priorizar a expiração, porque toda vez que você prioriza a expiração, você tá soltando bastante CO2, e aí volta pro corpo, mesma coisa. Diminui o CO2 no sangue, sua frequência respiratória fica lenta, e seu cérebro entende que tá tudo calmo lá. Então são esses dois tipos, igual esse da contagem. Pode ver, não tem nenhuma fórmula, assim, de 4, 3, 2. O que você precisa é sempre expirar num tempo maior do que você inspira. Então se você inspirar em 3, você vai soltar em 6. Se você inspirar em 4... você vai soltar em 8, entendeu? Sempre a expiração, ela tem que
ser
bem...
Nossa, é mó difícil, né? Porque escutando parece mó fácil, inspirar, mas...
Eu vou ficar 8 segundos soltando ar, é isso?
Soltando,
caraca,
soltando,
mano, não
mas
dá.
Mas aí você freia e controla, né? Você não vai fazer assim, igual uma tosse. Você vai...
entendi. E vai, você não segura ali, entendi.
Mas é constante que tem que ser.
Constante.
Eu acho que eu não tenho que segurar um pouquinho.
7 segundos e pá!
Fala uma apneia, agora eu solto mais um pouquinho.
Sabe onde a gente aprende isso? Natação. Vocês fizeram natação?
Eu faço, eu acho que eu não sei respirar direito.
Natação que você faz? Você vira o rosto, dá uma golada de ar, e depois você vai soltando.
Olha, então
soltando,
eu sei fazer, eu nunca reparei.
Você sabe fazer, todo mundo sabe fazer.
Você tira o ar, porque você tá fazendo o crawl, e aí tá dando as braçadas, coloca a cara pra fora,
inspira,
puxa, e volta pra dentro. Entra ali, e aí você vai soltando aos poucos.
Mas eu acho que eu só sei fazer isso porque eu tô soltando pelo nariz. Eu não sei se eu tenho essa habilidade, soltando pela boca.
Ah, mas aí você pode. Isso é uma coisa legal também. Você pode, se você achar mais confortável expirar pelo nariz, você pode, pra não secar a boca. Não tem, sabe, se você for pro yoga na parte religiosa, aí tem aquele negócio, a energia do nariz, a energia da boca. Mas assim, aí é uma coisa que já é... foge da, né, em termos práticos.
Do biológico ali.
É, biologicamente, meu, você tá pelo nariz, pela boca, é um buraco que tá saindo ar. Então, se você achar mais fácil pelo nariz, pode.
Eu tenho a sensação de que soltando pela boca me dá uma angústia, assim. Eu não sei soltar o ar pela boca, parece.
É porque se você abrir a boca, vai entrar agora, né? Parece que isso. Tá lá, né? Pô, não, eu ia ficar com medo também. Eu ia ficar com medo, eu juro.
Na piscina, eu acho que é isso mesmo. Por sinal, assim, juntando já tudo, porque existe uma prática de treinamento de apneia, em mergulho, e eu acho que tem na natação também, se eu não me engano. Treinar a apneia é perigoso? Porque a gente tá falando que o fazer exercícios respiratórios em casa não. Mas e a apneia?
Sim, você treinar a apneia assim, em casa não é perigoso. Porque você, o máximo que pode acontecer é ficar com uma tontura.
Dá um desmaio leve.
É assim, desmaiar se você forçar muito, né, meu? Você desmaiar. Não recomendaria o ouvinte fazer isso dentro da piscina, embaixo d'água, né?
Porque você vai entrar água, né? Na hora
porque... Isso, né? Porque esse reflexo é um reflexo de fazer assim, ó. É um reflexo. Aí o que o seu corpo, ele faz? Ele toma o controle de tudo e fala, você vai abrir a boca e puxar. Se você estiver dentro da água, dentro do... Aí vai puxar o que tiver no meio exterior, né? Mas você pode treinar a apneia também, se você achar interessante. No yoga também tem vários exercícios que você tenta lá pausar a respiração, né? E é gostoso, dá uma sensação gostosa quando você para e prende a respiração e não fica com vontade de respirar. Se você faz um exercício respiratório, depois de um tempo você vai ver que sua respiração fica tão lenta que se pausar ela por alguns segundos, você não sente vontade de respirar. Cara, isso dá uma sensação de relaxamento muito gostoso. Sabe quando você consegue parar tudo na tua vida, inclusive o teu ritmo respiratório? Uhum. É uma sensação muito gostosa.
Caraca, velho. Isso cara, deve ser parece... bom mesmo. Eu tô no controle do mundo, né?
Cara? Você tá no espaço. Imagina que você tá no espaço voando no vácuo. É uma coisa assim, cara, que separa tudo, até a respiração, cara. É muito gostoso.
Caramba, velho. É. Não sei se eu conseguiria. Nessa vida, acho que eu não chego
não
nesse
consegue,
nível.
Consegue, porque é fisiológico. Consegue. É igual apertar um botão e ligar uma luz. Consegue.
Você vai lá, se condiciona a isso.
Se treinar, faz. Faz.
Entendi. E quanto tempo de treinamento será pra uma coisa assim? Ou, não é, ou é simples? A gente só acha que é tão complexo.
Não é simples, assim. Você precisa entender movimentos do seu corpo, porque quando a gente vai respirar, são movimentos de diafragma, movimentos do abdômen. E são... Na nossa cultura ocidental, a gente não valoriza muito esses músculos, esses movimentos, né? Uhum. Então, você tem que entender só como que é o movimento da barriga, como que é o movimento do tórax, né? Depois que você vai entendendo esses movimentos, é bem simples, assim. Em questão de semana, você aprender esse tipo de movimento. É igual musculatura, exercício pra musculatura do assoalho pélvico, sabe? O pessoal fala, segura o cocô, segura o xixi. É mó difícil de se ensinar, mas quando você faz uma vez, você fala, pô, entendi.
Andou de bicicleta. Opa! Achei aqui! Tá todo mundo piscando agora! Tá todo mundo piscando!
Tem gente que não consegue ter esse controle no músculo, cara. Mas fiz uma vez, já era, cara.
Todo mundo deu aquela checada, né?
É isso, fazer. Frente e trás, frente e trás.
Ai, meu Deus do céu. Queria saber se você tem alguma recomendação, por exemplo, de aplicação, não sei. Porque hoje a gente tá muito ligado ao smartphone, né? O smartphone auxilia muito a gente no dia a dia. Existem aplicações que me ajudam, de repente, a trabalhar melhor essa respiração? Você pode recomendar? Tem alguma que você use, alguma coisa? Ou que, sei lá, nem que seja só o despertador falando, para respirar um pouquinho, amigo, e aí você volta, sabe? Bebe um copo d'água, respira e continua.
Eu até dei uma olhada nos aplicativos e fiquei fuçando alguns, né? Antes de vir falar com vocês. Tem que ver o que te agrada mais, porque eles todos vão ter um tipo de ritmo, e aí vai ter um exercício que você vai puxar o ar, segurar um pouquinho o ar e soltar o ar bem lento. Vai variar mais ou menos nesse esquema aí. Então, se você achar que um aplicativo te ajuda bem, né, e você consegue controlar a respiração bem, não sente falta de ar, não sente, né, nenhuma sensação desagradável, você pode escolher qualquer aplicativo. Pelos que eu vi lá, é porque é muito simples isso, sabe?
Sim.
Mas eu falo assim, se você quer tentar, o ouvinte quer tentar, tenta fazer você mesmo, sabe? Conta na tua cabeça. Um, dois, três, um... E o próprio fato de você contar também ajuda a prender a atenção sua, né? Uhum. Então, isso já potencializa, né, a parte quando a gente vai falar de relaxamento, né, de manter tua mente mais focada. É uma muleta menos o aplicativo, sabe?
Sim.
Tá. Mas se você quer começar com o aplicativo ou o aplicativo faz bem pra você, faz com o aplicativo. O que importa é fazer aí, né?
Exatamente. É muito louco, porque eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Principalmente aqueles aplicativos de meditação. Tenho medo. O que acontece, né? Minha companheira, ela volta e meia usa, sei lá, ela pega os vídeos do YouTube, que é o meditação guiada e tal. Medo. E aí ela dorme e aí depois acorda e fala, nossa, que gostoso, dormi mó bem e tal. Aí eu falo, caraca, mano, mas confere sua conta bancária aí, porque vai que você foi hipnotizado e mandou o Pix pro maluco lá. Né? Dá aquele medo. Então eu fico meio receoso de pegar qualquer coisa na internet, sabe? Daquela coisa. Pô, você, como assim você dormiu, né? Que estado que esse negócio te colocou, né? Até porque a gente já gravou um episódio de hipnose, né? Então...
E de meditação também.
É, exato.
Caraca, muitos ganchos.
Não, assim, perigo não tem, sabe? Dos aplicativos não tem perigo, porque o lance é mais você manter a atenção, sabe? Então, se alguma prática que você vai fazer, ela te desliga muito, te foge muito, né? Acaba perdendo o objetivo, que é você ficar tentando treinar o controle, né? Apesar que você pode fazer exercício respiratório pra dormir. Pega aí, o ouvinte, faz um teste agora, hoje, quando estiver ouvindo o episódio, vai dormir. Só faz isso, que é muito simples. Deita, fecha o olho, tenta sentir o ar passando pela narina, que sabe quando você respira? É uma sensação muito sutil que a gente não percebe, mas se você estiver deitado aí, prestando bem atenção, quando você respira, você sente o ar, a fricção do ar pelos buraquinhos do nariz. Aí você inventa, pega um número aí, 3 segundos. Mas não precisa contar 3 certinho no relógio, mas puxa o ar assim, ó. 1, 2, 3, segura 1, 2, 3 e solta em 6. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai de novo. 1, 2, 3, segura 3, solta em 6. Faz uns 10 ciclos, 15 ciclos aí, ou até você pegar no sono. Você vê que é muito gostoso, cara, muito relaxante.
É muito louco isso, né? Porque eu tô falando da minha companheira que ela vai me matar, né? Porque ela é um pouco ansiosa, né? Assim,
fala que você tem um amigo.
Tem um amigo meu. Mas a história que eu vou contar não pode ser com o amigo. Tem que ser com o amigo. Senão eu me queimo com a minha companheira. Aí vai ser pior, né?
Que filme foi esse?
Minha companheira é um pouco ansiosa e tal. E aí ela, quando ela, a gente vai dormir e tal, ela fala, ah, não tô conseguindo dormir e tal, né? Fica brava. Daí ela fica pé da vida comigo, que eu chego pra ela e falo, vamos fazer o seguinte. Desliga o celular, deita no meu peito e fecha o olho e conta até 30. E ela fica puta da vida, porque toda vez que ela faz isso, ela dorme. Ela não vou fazer esse negócio aqui, deixa eu estar. Mas toda vez que ela vai, porque a gente deita, ela conta até 30, eu falo, isso, respira com calma, aí eu vou respirando junto. Aí, mano, deu 30 segundos, ela já tá roncando.
Capota, caraca, mano. Você tem outro superpoder.
Eu tenho dois superpoderes.
Esse episódio vai ser sobre superpoderes, mãe.
Eu sou o professor Xavier. Vim te recrutar.
Você já deve ter visto eles em algum Globo Repórter. O povo Bajau, uma etnia de cerca de 1 milhão de pessoas que vivem no Sudeste Asiático.
Eles foram parar no Globo Repórter por uma habilidade impressionante. Mergulho livre, que faz com que eles sejam excelentes caçadores e coletores subaquáticos. Nas reportagens sobre os bajaus, as imagens de homens mergulhando com equipamentos rudimentares impressionam. Conhecidos como nômades do mar, eles mergulham apenas de shorts, máscara de madeira ou óculos de proteção e cinto com um peso amarrado na cintura. Submersos nos mares azuis das Filipinas, Indonésia e Malásia, eles vão fundo com suas lanças em busca de crustáceos. E fazem isso o dia todo. Repetidamente eles mergulham. São 8 horas ao dia mergulhando. Mergulhos de até 13 minutos numa profundidade que pode chegar a 70 metros. É como se eles descessem de um prédio de 24 andares depois que afundam o corpo na água. E lá no fundo, caminham. Sim, gente, caminham em busca dos crustáceos. Mas como o corpo deles aguenta? Foi essa pergunta que cientistas da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, fizeram. Com uma máquina portátil de ultrassom, eles examinaram a população e descobriram a resposta. O baço dos bajaus é 50% maior do que de outros seres humanos. Outra descoberta dos cientistas é que o baço maior é uma característica da etnia. Ou seja, mesmo aqueles que não mergulham e passam a maior parte do tempo em barcos, casa, fazendo outras atividades, têm o baço grande. Questão de evolução, Darwin explica. Em condições normais, o baço tem o tamanho de um punho e fica localizado perto do estômago. Sua função é remover células velhas do sangue. É ele quem atua como um tanque de mergulho biológico durante longas incursões sob a água. Ou seja, ao longo do tempo, bajaus com baços maiores tinham mais chances de deixar descendentes. Isso foi fazendo com que, evolutivamente, os bajaus fossem acumulando um maior tamanho de baço. E hoje a anatomia deles é mais adequada às necessidades que eles têm. Em entrevista à BBC sobre o assunto, Melissa Ilardo, principal autora da pesquisa, explica:
há uma resposta humana ao mergulho que é acionada quando você prende a respiração e fica submerso na água. Você pode ativá-la afundando seu rosto em água fria. Sua frequência cardíaca diminui, você tem vasoconstrição periférica, em que os vasos sanguíneos em suas extremidades ficam menores para preservar o sangue oxigenado de seus órgãos vitais, e então a última coisa que acontece é uma contração do baço.
Ou seja, o baço, o tal tanque de mergulho biológico, naturalmente foi se adaptando às necessidades dos bajaus e ficando mais reforçado. Se você nunca viu os bajaus em ação, vale a pena. Eles são mesmo incríveis. Não é arriscado dizer que eles são os primeiros humanos aquáticos, aquamans e avatares da vida real.
Falaram de aplicativo e eu fiquei curiosa com uma coisa, que é comum nessas pulseiras inteligentes ter aquele medição de VO2 max, acho que é isso, que tem a ver com respiração, não tem? Como que ele faz esse índice que tem a ver com respiração na pulseira? Isso já
bruxaria,
me deixa
bruxaria. Não é tecnologia, é bruxaria.
Não, isso me deixa muito intrigada.
Eu não sei se tem alguma tecnologia que mede o gás que tá no seu sangue. Eu já vi isso em um congresso uma vez, mas era, não sei se existe isso popular. Mas o que eles fazem é uma estimativa. Então ele pega, assim, a frequência cardíaca sua, ele tem uma formulazinha que você faz lá. Pega a tua idade, teu peso e a sua frequência cardíaca. E ele mais ou menos chuta, né? Tipo uma regressão. E ele faz um ajuste lá e tenta chutar quanto seria o seu VO2. VO2 é o volume de oxigênio que o seu corpo consegue consumir. Puxar pra dentro e consumir, né? Mas é um valor, assim, eu falo as pessoas, assim, não
dá pra usar de referência. Não,
é. Você apega muito, é isso?
É. No futuro, quando a gente tiver, né, relógio que tem uma técnica que limite luz, e aí pela refração da luz, ele consegue ver quanto de oxigênio tem ali. Eu acho que no futuro próximo, futuro que a gente não tiver mais fios, a gente vai ter uma análise de gases bem eficiente por um relógio, por exemplo.
Mas esse é um índice que é importante, que a gente poderia ir atrás. Quem faz atividade física, é legal saber como que faz, se não é pelo visto.
Não é tão importante, não, porque a gente usa muito ele pra avaliar capacidade física de atleta, né? A gente faz um teste de VO2 máximo, que aqui é aquela máscara, não sei se vocês já viram.
Sim.
Às vezes tem jogador de futebol fazendo, né?
Sim, na esteira.
Correndo
ali,
com aquele negócio cheio de eletrodo.
Já quem pra viu, quem viu o Rock 3, ele lutando contra o Draco, e o Draco do...
O Draco, isso aí.
Lá da União Soviética, usava isso.
Tecnologia.
Tecnologias,
isso aí. É isso aí mesmo. Eles usam mais pra ver quanto que é o máximo que aquele corpo do atleta consegue captar de oxigênio, sabe? Pra gente, assim, treina por saúde, você pode até fazer um teste. Tem clínicas especializadas que você faz, chama ergoespirometria com análise de gases, né? Aí você pode até ajustar o treino por isso aí, mas tem outras formas de fazer isso, assim, não é um dado tão importante. Pra quem treina por saúde, não.
Mas tecnicamente, aqueles exercícios respiratórios que você comentou, alteram também isso já?
Se você fizer esses exercícios, o seu VO2 máximo, a capacidade que seu corpo consegue absorver de oxigênio, ela muda, ela aumenta.
Mesmo não, tipo, correndo, não. É isso, só os exercícios.
Se você começar a fazer exercício respiratório hoje, daqui, sei lá, 3 meses, você já consegue, o seu corpo consegue consumir mais oxigênio, só pelos teus músculos respiratórios ficarem mais fortes.
Caraca, vou fazer isso aí. Porque eu fico indignado, meu VO2 aqui é péssimo.
Pelo índice do relógio.
Pelo índice do relógio, que eu nem sei se vale. E eu fico bravo, eu falo, caramba, cara, não é possível, que mais que ele quer que eu faça?
Você faz natação, você faz os...
Treino 2 vezes por semana.
Os crossfit lá.
Isso, eu tô, tipo, 5 dias por semana, pelo menos.
Ah, mas não sei, que deve ter que ver com o que ele tá comparando.
São os outros que são muito melhores. Eu sou maravilhosa.
Mas os outros são excelentes.
É isso. Meu, isso é muito pai e mãe falando, né? Não, filho, você...
Não liga pro que os outros falam. Não liga pro relógio.
Ai, meu Deus. Ainda pro, pra parada do relógio, acessórios e tal, uma coisa que a gente acabou tendo mais no nosso dia a dia também, até por causa da pandemia, né, de Covid-19, foi o oxímetro, né, fazer a medição de oxigênio no sangue, né, os smartphones, alguns começaram a fazer esses relógios, pulseiras, bands e tal, mas esse índice é um índice realmente que a gente tem que ficar acompanhando, levar a sério, faz sentido?
A saturação não, o que é a saturação? O oxímetro, ele consegue, como eu falei, ele consegue mandar uma luz e essa luz vai refletir, passa por baixo da pele, pega lá os capilarizinhos que estão passando sangue e ele, pela refração ali, ele consegue saber quanto que o seu sangue está saturado de oxigênio, quanto que ele tem, né? Então a gente tem que ficar 99% ali, e aí no Covid, né, tem que chegar a 85%, né? Mas só se você tiver um problema respiratório, tem lá, né, o caso a Covid, você tem enfisema pulmonar, tem algum problema, DPOC, aí você deveria monitorar isso, mas assim, caso não, não é também um valor que você precisa ficar se preocupando. Muita gente ficou na nóia, né? Todo dia vai lá, pega dorzinho. Não. Até criança também, às vezes a criança tá com gripe lá, resfriado, a saturação cai um pouco, aí os pais vão no hospital, pelo amor de Deus, vai morrer asfixiado, mas tem outras coisas que você tem que ter um conjunto ali, que é o médico que vai avaliar, né?
Entendi, faz sentido. Em relação à nossa condição de seres humaninhos, né? Pelo menos aqui no caso da Rede Geek, nós estamos em São Paulo, né? Uma das maiores metrópoles do mundo. Isso significa o quê? Tem muita gente aqui com a gente, muitos veículos, fábricas, poluição. O quanto essa vida urbana prejudica a nossa respiração? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Eu penso assim, em várias formas isso pode prejudicar, né? A gente tem a forma assim, ambiental, que a gente respirar um ar que tem mais poluentes, né? Inclusive, saiu um estudo faz uns 5 anos que eles avaliaram ciclistas, que ciclista pedala na rua, né? Tipo, sim, no meio dos carros. E eles têm um consumo de poluente muito maior, sim, do que as pessoas que fazem atividade em parque, por exemplo. Só no fato de estar na via que tem os carros emitindo, né? Dióxido de carbono. Então, você tá num ambiente muito poluído é ruim, né? Uhum. E aí não tem como, você vai ter que respirar. Apesar que as máscaras, elas também protegem de poluição. Essas máscaras que a gente usa, N95... Uhum. PFF2, né? Que elas filtram aí 95% das partículas que estão passando, né? Por isso tem esse código. Ela filtra poeira também, né? Então, eu acho que...
Mas um ciclista não consegue, né? Pedalar com
então,
um negócio desse.
Então, pra fazer exercício é muito difícil. Porque ele vai ter que ficar trocando a máscara toda hora. É bem complicado fazer exercício com a máscara, né? E tem outro problema também, que aí eu falo que afeta a respiração. O fato do cotidiano. Se a pessoa não conseguir controlar, né? Assim, a loucura da vida. Ela começa a ficar muito ansiosa. E isso vai afetando a respiração ao longo do tempo, né? E aquela pessoa que respira curtinho assim, e parece que tá sempre esperando alguma coisa pra acontecer, né? Um padrão ansioso, vamos dizer assim. Eu acho que seria outra coisa que essa vida louca afetaria a respiração negativamente, né?
E essa pessoa, ela perde a força muscular dela, por exemplo, ela tinha uma respiração mais tranquila, né? Então parece que o volume que ela conseguia respirar ali, de puxar de oxigênio, era muito maior. Ela ficando mais ansiosa, ela vai perdendo isso também, ou não?
Não destreinaria esses músculos respiratórios, mas pra qualidade da respiração dela, é ruim. né? Uma respiração assim, nesse exemplo que eu dei, né? A pessoa que fica respirando muito curtinho, muito ansioso. Postura tem uma coisa que influencia muito, né? Tem gente que é
todo
muito...
Todo mundo aqui arrumando a postura.
Quem é muito curvado também comprime o pulmão e impede o pulmão de abrir, né? Aí você acaba, entre aspas, deformando o seu pulmão por um problema postural. Aí isso também afeta.
É muito louco, né? Como são pequenas coisinhas que a gente se conseguir encaixar na nossa rotina, sim, né? Ah, sei lá, de fazer um alongamento pra ter uma postura melhor durante o dia. Aí essa postura melhor vai fazer com que você tenha um posicionamento melhor aí do funcionamento do pulmão. E aí você vai respirar melhor e isso vai te deixar mais calmo. Vai te ajudar a resolver os seus problemas de uma maneira mais efetiva. São pequenas atitudes que a gente acaba encaixando no nosso dia a dia pra deixar ele melhor, né? Uhum. E eu falo tudo isso, mas eu não faço nada, tá, gente?
A gente sempre fala aqui de, muito de autoconhecimento, né? E eu acho que é isso, prestar atenção na própria respiração, em como que você tá puxando ar, soltando ar, ou em como você está em momentos que você tá tenso, em como você está em momentos que você tá feliz, sabe? Como a sua respiração está. Eu acho que faz tudo parte desse processo, se conhecer aos poucos. Às vezes não precisa você correr todo dia, né, Mal? É um processo, assim, né?
Tipo, ainda bem que você perguntou pra mim, porque se fosse pra...
Não, eu pulei.
Eu ia falar, não, tem que correr todo dia.
Vamos deixar depois isso.
Não, mas é bem isso, porque pra gente mudar alguma coisa, a gente tem que saber que ela existe, né?
Sim.
Então, acho muito legal a iniciativa, por exemplo, fazer um programa sobre respiração, porque, como eu falei, tem gente que nunca nem parou pra prestar atenção em como respira, né? E uma coisa que a gente faz todo dia.
Eu fiz a pergunta pra você, Yuri, de aplicativo, né? Que pode me auxiliar, porque eu me coloco nessa rotina, né? Como o smartphone tá no meu bolso o dia inteiro ali, ele sempre me auxilia com essas coisas. Mas pensando que, sei lá, parte da nossa audiência também tem família, filhos e tudo mais, que atividades que você acha que seria legal, de repente, recomendar? Não precisa ser o aplicativo, mas vou colocar meu filho pra fazer uma atividade física. Uma natação realmente faz sentido? Ah, você falou que você fazia karatê. Eu fiz muito judô quando era criança. Pode dar.
Sei lá, atividade de força não é tão legal, é melhor fazer uma atividade cardiorrespiratória, alguma coisa que, né, que nem a natação, que puxa bem mais. Esse é o caminho, assim, que quem tá em casa ouvindo deve pensar em fazer, em desenvolver, né?
Eu sempre penso, quando a gente vai falar em criança, primeiro a gente perguntar o que ele gosta de fazer, né? Porque tem gente, eu tenho alunos que tem pavor de natação, e natação é uma atividade maravilhosa, porque os pais forçaram, porque o mocorongo tinha que fazer uma natação, porque é o esporte completo.
É, completo, aqui, porque vai fazer você crescer.
Vai curar bronquite, você vai virar o X-Men, né? Mas isso aí. Tirando esse contexto de lado, natação é uma atividade muito boa.
É uma atividade completa.
Porque assim, ela trabalha a coordenação, trabalha o corpo inteiro, né? Num ritmo diferente. E o lance de você inspirar o ar e soltar ele embaixo d'água, como você tem a pressão da água fazendo uma resistência, isso é um exercício respiratório bom. Tem até exercício respiratório que você assopra, põe um canudinho dentro de um copo d'água, de um copo, de uma garrafinha, e assopra ali, pra força d'água causar uma resistência, né? Então, natação é muito bom, se você pensar nesses quesitos respiratórios também.
Eu fazia exercício com bexiga, sabia? Encher bexiga, por causa da bronquite, né?
Ah, sim.
É porque eu comecei com natação, esporte completo, tá? Mas daí eu comecei a ter dor de ouvido. Aquela loucura. E aí eu tive que parar de fazer a natação. Aí o que me sobrou foi encher bexiga.
Encher bexiga é um exercício bom, porque você vai fazer força pra, e a bexiga é a resistência, né?
Sim.
É o mesmo princípio da musculação, que você vai levantar um peso, só que você tem que fazer resistências pros músculos respiratórios, né, vencerem. Tem até aparelhos que você pode comprar na farmácia que ajudam a você controlar e oferecem essa resistência aí. Mas se você fizer, por exemplo, atividades aeróbias, né? Põe a criança no futebol, ou vai correr com a criança na praia, surf, atividades que fazem a frequência respiratória aumentar. É como eu falei, só o fato de você aumentar esses ritmos respiratórios, essa musculatura já vai se preparando, vai trabalhando, né?
E no caso, por exemplo, os esportes de luta, como o judô, o karatê, eles acabam trabalhando também um pouco dessa questão da respiração como um auxílio da próprio método, né?
Sim, porque eu não sei no judô, nunca fiz, né? Mas no karatê tem muito lance de você concentrar energia, né? No Oriente eles falam que no abdômen tem um lugar que você concentra energia. Sim. Mas, teoricamente, é o quê? É o centro de gravidade aqui. Então, se você contrai a musculatura do seu abdômen e prende a respiração, você cria uma pressão ali que estabiliza seu tronco, então facilita alguns movimentos. É igual assim, se a gente for empurrar um carro agora, como você vai empurrar? Você vai ficar respirando ou você vai prender a respiração e fazer a força? Essa, né? A gente prende a respiração, que é uma forma de você criar uma pressão que estabiliza seu tronco ali, estabiliza a sua coluna, né?
Caraca, eu nunca tinha racionalizado isso, realmente.
É, eu sei que em aula, assim, tanto em funcional, na aula de dança, quando tinha alongamento, sei lá, ia alongar, na hora que ia fazer tentar alongar mais o corpo, a professora sempre falava pra estar soltando o ar. Que eu não sei se tem um motivo pra isso, mas o professor na funcional também sempre fala a mesma coisa. Quando a gente vai fazer a força, aí você solta o ar naquele momento. E Pilates, eu acho que também tem isso de...
Pilates tem.
É, trabalha...
De conciliar a respiração com o movimento. Conciliar a respiração com o movimento, tem o lance de você conseguir dar um ritmo pra respiração. Em vez de você ficar parado pensando no ritmo, você junta isso com o movimento. Então você puxa o ar e alonga o braço lá em cima, né? Então você consegue usar o corpo pra te ajudar nessa brincadeira, nessa dinâmica de entrar num ritmo.
Ah, mas ele não tem o mesmo motivo que nem você falou da questão do fortalecimento do abdômen ali.
Não, então. Agora você fala no crossfit. O cara fala assim, puxa o ar, solta o ar pra você levantar uma barra acima da cabeça. Você vai conseguir fazer isso se essa barra estiver leve. Porque se ela estiver pesada, aí é o teu corpo que manda. Ele fala, meu, vai prender a respiração. É igual empurrar carro. Você não vai empurrar carro...
Não dá,
velho. Soltando o ar, né?
É, então.
Segurei em 3, agora 6.
Esse lance de soltar o ar quando você tá fazendo um alongamento, por exemplo, eu imagino assim, que conforme você vai soltando o ar e você vai controlando a respiração, é aquele negócio que eu falei, você tranquiliza mais o corpo. E aí você pode diminuir um pouco o tônus, que o tônus muscular é como que o teu cérebro ativa o músculo. Se ele desliga um pouquinho mais o músculo, ele te dá mais chance de você alongar mais.
É, porque a sensação é essa mesmo, mas eu não sei se é porque a professora falava e eu acreditava, e aí logo ela acontecia.
Não, assim, no fato pode ser isso aí, sim, também.
Eu também queria entender uma coisa, Yuri, que eu nunca entendi de fato, né? Acho que é porque também não tá na nossa cultura, mas a gente vê muito em filmes americanos, séries e tal, quando as pessoas estão ansiosas, nervosas, eles vão pro hiperventilar, né? Pega um saquinho de pão, fica respirando no saquinho de pão. Eu nunca entendi. Aquilo lá, na minha cabeça, é porque ele tá respirando o monóxido. É isso? Pra tentar baixar... É tipo acender a galera que fuma, né? Acender um cigarro pra dar aquela relaxada.
Boa.
A lógica é essa?
Respirar dentro do saco não faz muito sentido porque você vai estar reinalando o CO2. Se o saco for selado, tudo é que o pessoal faz de um jeito assim, você entra ar de fora.
Uhum.
Mas se você hiperventilar, aí vai naquele negócio lá que eu falei. Solta CO2, o CO2 estimula menos o centro respiratório e sua respiração fica mais lenta. Entendi. Fica mais lenta, o seu cérebro entende que tá tudo bem.
Entendi.
Oh, mas o negócio de fumar é um negócio muito interessante que vocês falaram. Porque para prestar atenção como que a pessoa fuma. Eu tenho uma teoria, nunca li isso em lugar nenhum. Se agora, instituto, né, tirei das vozes da minha mente.
Não é ciência.
Não é ciência, mas é uma boa.
Eu não fumo. Presta atenção como as pessoas fumam. Puxa o ar, ela segura. E como que ela solta?
Devagar, ela vai soltando.
Cara, eu acho que fumar, que é aquela desgraça da nicotina, mas ela faz você controlar a respiração, e isso é um dos fatores que pode fazer a pessoa dar uma acalmada naquela hora, cara.
Não, de repente ela fala assim, o cigarro me acalma. Não, na verdade não, é porque ela tem que fazer um exercício de respiração.
É,
que de
ela controla a respiração durante o cigarro inteiro.
Caraca, velho.
Nunca tinha pensado.
É. Nunca parei. Não, deve ter alguma pesquisa dessa. Se não tiver, você já tem uma obrigação na sua vida.
Mas eu acho muito interessante isso. Depois que eu fiquei pensando, pô, quando a pessoa fuma, né? O padrão respiratório dela corta aquela loucura lá do dia trabalhando, de repente ela vai lá, né? E
solta.
Só sei, Laurinha, que agora a gente vai dar um respiro, pô, eu não acredito. Mas a gente volta. A gente volta.
A gente volta.
Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação é do professor Mauri e da Lau Canteiras. A produção da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de voz e a locução são minhas, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.